Mas nós, neste momento, estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do prefeito Gustavo Bonotto e da delegada da Receita Municipal, Débora Barreto Posser, para que a gente possa avaliar um pouquinho mais essa situação, novamente, a nossa região com a bandeira vermelha. Prefeito Gustavo Bonotto, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Débora. A todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, Paulo, nós estamos numa semana com a bandeira vermelha e eu quero chamar a atenção para mais do que em relação ao que muda, em relação a protocolos ou procedimentos, é do momento que talvez nós tenhamos cada vez mais a necessidade de ter presente esses cuidados que nós adotamos desde o mês de março, e se há um momento em que nós devemos ter uma atenção redobrada, e falo isso, Paulo, porque a gente, como ser humano, também se coloca numa situação que por vezes a gente também é falho, às vezes também considera que talvez não fosse, acaba esquecendo, acaba relaxando. Eu acho que agora é o momento a gente fazer justamente o apelo para que não, para que a gente reforce e utilize tudo que aprendeu nesses últimos 4 meses em relação ao afastamento, em relação à higienização das mãos, em relação à utilização das máscaras, para que a gente possa passar o mais breve possível por essa situação.
Bom, Débora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes.
Tem sido um grande desafio conscientizar a população da importância de tomar os devidos cuidados.
Exatamente, Paulo. Então, a gente pede mais atenção nesses dias, né? Principalmente os dias de inverno também, os dias quentes também, porque o pessoal sai, né, para a rua, sai para os lugares públicos. Então, a gente pede, né, que, claro, pode dar a sua caminhada, né? Tem o pessoal que anda de bicicleta, ótimo. Só para que não fique, então, como viram, né, nos últimos dias foi interditado ali, foi passado fitas nos bancos da praça, então algumas pessoas ainda cortaram essas fitas. Mesmo assim, tem as pessoas que ficam em pé, né, que saem, ficam na praça, mas ficam ali então em bolinhos na praça, e a fiscalização tem que ser acionada até nos finais de semana para que então disperse, né, juntamente com a Brigada Militar.
Foi uma atitude, uma decisão que talvez não deu o resultado esperado, a questão do isolamento dos bancos e de algumas praças com as fitas, o pessoal realmente acabou não respeitando?
Eu acredito que tudo é válido, eu acredito que é válido para chamar atenção, né? Tanto os adesivos que tem colado ali nos bancos e as fitas, por mais que algumas pessoas em alguns lugares tenham ali, então, cortado essas fitas, né, arrancado, eu acho que toda essa ação vale também para a consciência, porque essas pessoas que cortaram, de repente, por brincadeira ou, né, por seus motivos, eu acho que mesmo assim chamou atenção de que, né, é um momento de exceção e que nós devemos se adequar a esse momento.
Essa questão de isolar o local, ela é muito semelhante à plaquinha do não pise na grama, né? Parece que as pessoas daí, quando verem, fazem questão de pisar, né?
Parece um desafio, né, Paulo? Mas justamente eu quero corroborar, ajudando nessa tua última pergunta em relação às ações, e se nós formos perceber e fazer uma comparação, Paulo, houve 2 semanas em que nós estávamos com bandeira laranja e sem nenhum caso ativo em Lagoa Vermelha, e houve um final de semana de sol. Então, se nós formos comparar, digamos, o número de aglomerações, o resultado do trabalho da nossa fiscalização junto com a Brigada Militar, eu acredito que neste final de semana foi um êxito. Por mais que a gente enxergue, sim, ainda alguns movimentos em contrário, acho que precisamos sempre ressaltar é a grande adesão da maioria, né? Voltar o nosso foco para aquelas pessoas que estão fazendo a sua cota de sacrifício, que estão, muitas vezes, com muita dificuldade. Conversávamos aqui nos bastidores, caros ouvintes, em relação, por exemplo, quando nós temos crianças em casa, a dificuldade que se é de se permanecer num ambiente confinado,
tempo, né?
Sem aquele ambiente de convivência com outras crianças. Então tudo tem que ser visto com uma certa razoabilidade, com um certo ponderação, e neste sentido eu quero agradecer as pessoas que têm colaborado, que têm feito a sua parte, e acredito que essas ações de fiscalização, muitas vezes, elas são justamente para que a gente possa dar equidade àquelas pessoas que não precisam de uma fita num banco, que não precisam de um adesivo dizendo que não é para estar ali, e que respeito, uhum, e que fazem a sua parte para que isso aconteça. Então é um toque, acho que foi uma abordagem bastante orientativa também nesse sentido, como deve ser, que é o intuito onde que todos nós temos que estar atentos ao que está acontecendo ao momento, e aí entram diferentes formas de abordagem, e é lógico que se necessário fosse, existem momentos em que pode ser mudado o tom da conversa, mas por hora acredito ser um momento de conscientização e de levar esse espírito de unidade a toda a nossa comunidade.
Bom, são praticamente aí 4 meses de pandemia. Eu pergunto para você o seguinte, mudou o foco? Não é mais o fique em casa, porque ninguém mais aguenta ficar em casa, para daqui a pouco tome os devidos cuidados, mantenha o distanciamento, não faça sua festa, porque parece que o fique em casa já não consegue mais dar aquele efeito, prefeito, ou estou enganado?
Paulo, você comentou um negócio que há 2 semanas atrás, quando nós estávamos ainda na segunda semana de bandeira vermelha, que depois acabou se tornando laranja, eu tive uma conversa com os prefeitos da Ampla, que é a região do município de Passo Fundo. Uhum. E aí, então, nós conversamos juntamente sobre esse aspecto, né? Que é extremamente difícil num momento como esse, após tanto tempo, você conseguir prevalecer um sentimento desses ou uma atitude dessas. E que acho que o tempo de aprendizagem com a pandemia, ela também nos permitiu, de certa forma, ver uma forma de enfrentar com mais lógica, com mais razoabilidade, com mais ponderação, que é sim tomando os devidos cuidados, mas buscando manter as nossas atividades profissionais, também ao mínimo das nossas atividades sociais, com bastante cautela. O que acabou acontecendo no decorrer deste enfrentamento? A gente viu diversas atividades comerciais sendo penalizadas e vamos falar aqui, muito em voga, a gente fala do comércio que sofreu bastante, mas nós temos os bares, os restaurantes, as atividades desportivas, as atividades culturais, as empresas de shows, todos num momento bastante grande, e houve um foco bastante significativo de contaminações em casa, né, que era justamente por aqueles que muitas vezes mantêm o seu círculo familiar e com razão, talvez, e acabam, pelas suas atividades profissionais ou outras, trazendo algum foco diferenciado. Ou seja, não há como afirmar onde vai ocorrer ou não uma contaminação. E aí a necessidade de se adotar essas medidas em todos os lugares, mas de uma forma que se possa tocar a vida, que se possa enfrentar este problema com um mínimo com um mínimo de transtorno possível a todos nós.
Uhum. Realmente as pessoas precisam, Débora, viver, trabalhar, e parece que agora a linha é essa, orientar para que saibam tomar os devidos cuidados. E algumas coisas tem que ser totalmente descartado, como, por exemplo, as festas, os grandes encontros, né?
Exatamente, nós não temos como controlar aí as festas particulares. Acredito que a Brigada Militar recebe inúmeras denúncias, né? Eles também acredito que não conseguem estar em todos os lugares, como nós, a fiscalização, que somos pequena em relação à cidade e tentamos fazer o máximo possível. Por isso que nós pedimos tanto empatia, né? Nós pedimos união da nossa comunidade, para que façam a sua parte. Eu acho que cada um, então, fazendo a sua parte, a gente vai ficar bem. E não, quem tem que sair, precisa trabalhar, tem que ir, não tem o que fazer. Tem que se cuidar, obviamente, né? O uso de máscara, então, para entrar em todos os estabelecimentos, que isso é algo obrigatório e bem essencial para a gente conter esse vírus. Higienização das mãos, né, até no supermercado, que é uma atividade essencial que nós precisamos comer, né? Então, tomar um certo cuidado. Até eu recebo bastante denúncia, aglomerações nos mercados. Então, a gente fez uma fiscalização no sábado em todos os supermercados da cidade. Uhum. Estavam todos adequados, tá? Então, eu também alerto que a metragem é feita a conta, né, de quantas pessoas suporta ali o teto de ocupação dos mercados, é pela metragem. Então, tem supermercados aí que comportam, na bandeira vermelha, até 100 pessoas dentro do estabelecimento. Então, que a comunidade fique em alerta. Essas pessoas... Tem mercado que vai ter 80 pessoas dentro, 60 pessoas dentro, né? E é o normal. Então, que se cuidem, mantenham o distanciamento dentro ali, na hora das suas compras, né?
Nas filas, né?
Nas filas do caixa, que mantenham ali 1 metro de distância, já que todo mundo deve estar com a máscara, né?
Normalmente o açougue e o caixa, né? Que concentra
isso,
mais.
Exatamente. A padaria também, às vezes. Então, tomar cuidado, nós mesmos nos cuidarmos, né? E dentro, e esse alerta também, que às vezes o pessoal me pede, ah, mas no comércio só pode entrar uma pessoa e no supermercado tem 80 pessoas. Mas é assim, infelizmente as regras são dessa forma, né? O Estado tem um protocolo, então que a gente pede que realmente tomem cuidado nesse tempo aí de exceção.
As abordagens por parte da equipe que é acompanhada da brigada, a gente tem visto aí registros lamentáveis a nível nacional. Como é que está aqui em Lagoa? As pessoas têm aceitado bem essa abordagem? O pessoal tem sido afrontado ou não?
Geralmente eles aceitam bem, tá? O que a gente tem mais dificuldade é nos bares mesmo, né? Que aí o pessoal bebe um pouquinho mais e tem resistência em sair do local. Geralmente é isso, mas quando a gente aborda aí até nas praças e tal, o pessoal sai tranquilo, até também tem bastante gente sem máscara nas praças, né? Quando no sábado a gente saiu fiscalizar, no domingo, na sexta-noite a gente saiu nos bares também. Então, o uso da máscara também é essencial, né? A gente pede que o pessoal, então, tenha um pouquinho de solidariedade com os outros, um pouquinho de união, que é assim que nós vamos vencer, todo mundo ajudando. Claro que a maioria já entende isso, entende que não pode estar ficando ali parado, né, nos lugares públicos, mas esses que ainda têm um pouco de resistência, que use a máscara, quer sair, dá uma caminhada, né? Eu acho que pode, mas não ficar parado ali em 10 pessoas, né? Uhum. Que esse é o que chama mais atenção e é o foco, né? Eu também comento aqui, Paulo, que durante a semana a gente atende as denúncias, teve a academia que a gente fez batida aqui. Todos os alunos, professores, estavam sem máscara, sem o uso da máscara, tá? Em alguns estabelecimentos também, né, comércio, assim, em exceção, vou te dizer que é em exceção, mas teve...
Ainda tem.
Ainda tem, né, a gente tem que ir lá, tem que chamar atenção. Também,
máscara no pescoço.
Exato, a máscara baixada, né, e daí o cliente chega... chama a atenção dele e o próprio usuário, aqueles que se cuidam mais, já nos denunciam e a gente vai averiguar. De fato, é isso que acontece. Então, a gente pede um pouquinho mais. Eu sei que é chato, né? A gente está passando já por um tempinho duradouro aí, mas que vamos se unir mais um pouquinho, que daqui a pouco isso logo passe e a vida retoma ao normal.
Já foi necessário ter que multar?
A multa é assim, ó, na nossa legislação, no nosso decreto aqui municipal, primeiramente cabe a advertência, tá? Então, a pessoa só vai ser multada quando já estiver com a advertência. Então, nós vamos encontrar a pessoa ali na rua ou no comércio, enfim, sem a máscara, a gente vai advertir ele, né, de forma escrita, e só no segundo momento é que a nossa legislação prevê a multa. Então, por isso que algumas pessoas, como... Está saindo as notícias que foram notificadas, porque o nosso decreto ele prevê primeiro a advertência, né? Uma chama atenção para depois multar.
E já tivemos casos de ter que multar?
Não, por enquanto ainda não tivemos. Não tivemos um estabelecimento que a gente teve uma reincidência depois que a gente deixou a notificação de sem máscara, não teve nem pessoas na rua.
Menos mal. Prefeito, talvez uma das situações diferentes que a gente está enfrentando, e por isso que eu digo que não é só, e o prefeito fez questão de salientar, que não é só a cor da bandeira, mas o momento, prefeito. Nós estamos passando aí por uma primeira situação na questão da lotação do hospital. E isso é preocupante, prefeito.
Com certeza, Paulo, e a gente acompanhou durante a semana passada, todos os dias, em conversa com os médicos responsáveis pela ala Covid, juntamente com a diretora do hospital. E vejo que, se necessário for, nós ampliaremos essa capacidade de atendimento. No entanto, é algo que nós precisamos observar também com cautela, no sentido de que a melhor técnica ainda é a prevenção, considerando que existe um sofrimento bastante grande para aqueles que forem acometidos pela doença. E agora, olhando Lagoa Vermelha em si, Paulo, eu eu rezo e peço, né, que a gente consiga manter nesse patamar. Eu acho que houve o desenvolvimento de uma estrutura de acompanhamento bastante eficaz por parte da Secretaria, que tem conseguido, ao identificar novos casos, evitar que se surjam surtos demasiadamente grandes que não se possa dar conta. Então é um momento de bastante cautela, de bastante seriedade, de respeitar a doença, de enfrentar o momento conforme ele se coloca e fazer o nosso melhor para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível.
Porque parece não, dá para ter convicção de que esse é o momento mais complicado, não é, prefeito?
Sim.
É o Hospital de Lagoa, é o Hospital de Passo Fundo, com 90% da capacidade, e aí daqui a pouco existem as outras enfermidades que precisam de uma atenção.
É, o grande número, pelo que conversei com a nossa diretora do hospital, nós ainda teríamos uma capacidade de ampliar alguns leitos sem a necessidade de fechar outras alas, mas para um aumento significativo de acolhimento para a Covid, seria praticamente inevitável que se cessasse, que se fechasse outros tipos de atendimento dentro do hospital. E isso, Paulo, confesso que é algo que nos traz uma preocupação, porque algumas alas de hospitais referências para Lagoa Vermelha estão com essas alas fechadas, como é o exemplo de alguns de Passo Fundo, e o que isso acarreta, na verdade, é uma demanda represada, ou seja, pessoas que precisam de um atendimento, de um procedimento, que ficam aguardando, e que não é porque não é de emergência que essas pessoas não estão sofrendo. São enfermidades que causam transtornos, que causam dificuldades no seu dia a dia, e que infelizmente, se dando prioridade ao atendimento do Covid, elas acabam sendo represadas, e haverá um momento em que, quando isso voltar, que nós teremos então também bastante dificuldade para pôr em ordem ou em dia, digamos assim, o andamento dessas atividades. Mas a nossa população, quero dizer que, se necessário for, isso será feito em Lagoa Vermelha, assim como também existem dentro do plano de contingência outras opções no sentido de ampliação de leitos, mas esperamos que não seja necessário.
Pois então, chegou ainda segunda-feira, ontem, portanto, chegou um questionamento e a gente até ficou na dúvida, que diz o seguinte, e talvez não seja especificamente para vocês o questionamento, mas dizia, e agora 100% do hospital, né, com as ocupações, se alguém precisar, seja do atendimento Covid ou outra enfermidade que precisasse baixar o hospital, ficaria no corredor do hospital aqui, dependendo da situação, iria para outra cidade, já foi discutido isso,
professor? Sim, na verdade, em relação a, existe o referenciamento, né, das situações, é como funciona para todas as enfermidades, e para o Covid não é diferente. Quando você tem um hospital que atinge a sua capacidade, sim, e há necessidade de maiores atendimentos, há uma avaliação daquilo que pode ou seja necessária a sua transferência. Foi o que ocorreu, inclusive, para aqueles casos que tinham uma maior gravidade e necessitaram ser transferidos para locais onde houvesse a UTI, né, no, mais especificamente. E isso é a primeira resposta, né, que se dá quando se tem essa capacidade. No entanto, como é algo que a gente vem percebendo que há uma talvez seja necessário, a gente já discute essa questão de ampliação de leito. E aí eu vou permitir para falar dentro da minha ignorância. Peço que, se alguma coisa que eu disser não corresponder com a verdade, que prevaleça, sim, da diretora do hospital ou dos médicos. Mas a ala Covid, ela tem um complicante em relação à disponibilização de mais espaços, que é o isolamento físico dessas alas também, no sentido de que é preciso que tanto a equipe, que é o que fora montado lá no mês de abril, que é específica para atender aos pacientes com suspeita de Covid, não tenha contato com as demais alas do hospital ou tenha um contato bastante reduzido, para que você não corra o risco, por exemplo, de fazer surgir um foco dentro da unidade hospitalar. E, diferentemente, Paulo, daquilo que se projetava lá no início, é de que nós tínhamos, e a população deve lembrar que no mês de março, início do mês de abril, havia uma discussão e uma atenção bastante grande à necessidade de utilização de respiradores, né? E aí, então, naquele primeiro planejamento que fora feito para o Hospital São Paulo, foi feito de acordo com o que se tinha de disponibilidade de respiradores, que era algo extremamente difícil de se conseguir naquele momento. Então, foi feito aquele esforço, posteriormente veio mais desses equipamentos. No entanto, o que se demonstrou é que os nossos médicos têm conseguido, de certa forma, fazer o tratamento da doença sem a necessidade de ter a utilização deste equipamento, que nos leva a crer que é possível, se caso seja necessário, ampliar o número desses leitos clínicos sem necessariamente seguir a uma quantidade ou disponibilidade do número destes respiradores. E creio que isso seja um aprendizado de enfrentamento da doença, onde o que a gente percebe é uma irregularidade muito grande, e lhe confesso que é algo que assusta, Paulo. Ao mesmo tempo que nós vemos pessoas que testam positivo e não tiveram absolutamente nenhum transtorno ou manifestação muito leve de sintomas, nós vemos pessoas que tiveram uma severidade bastante grande.
Exato.
E essa severidade tem sido acentuada nessas últimas semanas, e é o que nos leva a encarar a situação com muita cautela e ponderação.
Num dos textos até que a gente recebeu no WhatsApp, a pessoa se referia, mas então nós podemos, pela primeira vez, passar por uma situação que normalmente se vê só na TV, as pessoas sendo atendidas nos corredores e tal. A gente espera que não chegue a esse ponto, né?
Não, eu acredito que o que vai acontecer, até nós colocamos, se necessário fosse, que nós, esse último posto de saúde que a gente construiu, ele tem uma capacidade de possivelmente de se transformar em leitos. É lógico que tudo aquilo que você vai fazer adaptado é aquém do que nós precisamos. Então é, em último caso, uma reserva de emergência, por assim dizer.
Certo.
Eu acho que o mais lógico e o caminho é que, sendo necessário, havendo não condições de internação no Hospital São Paulo, não tendo sistema de a possibilidade de transferência através do sistema de regulação de leitos, que a gente então faça dentro do próprio hospital, né, esse fechamento de outras alas, a reserva do espaço e ampliação das equipes para atendimento dentro do mesmo hospital.
Débora, eu percebo que tem alguns pontos que são mais críticos para manter a ordem e a fiscalização atua mais seguido. Aqui a Praça Frei Matheus Doussan é um dos pontos, e alguns canteiros das avenidas centrais. E aqui o pessoal também coloca com denúncia, inclusive dizendo um dos locais e tal, e a gente vai se reservar apenas a passar para vocês, a questão de algumas igrejas com muita gente e sem máscara.
Nós não recebemos nenhuma denúncia das igrejas até o momento, tá? Eu peço que essas pessoas, então, nos mandem no 33589190, é o WhatsApp, tá? Ou podem nos ligar também, a gente está à disposição. Até o momento a gente não recebeu. Agora, né, no momento atual, a gente não recebeu de nenhuma igreja, tá? Mas se vocês viram aí, constataram, por favor, nos mandem ali que a gente vai averiguar, sim.
E a praça aqui tem sido visitada com frequência.
A gente vem toda semana, realmente o pessoal nos liga.
Eu diria todo dia, pelo que a gente pode ver.
Vem bastante, o pessoal até em função das crianças, né? O pessoal não aguenta e traz mesmo. Então a gente seguidamente está aqui pedindo para o pessoal, então, né, se dispersar, não ficar junto ali, utilizando até os equipamentos públicos, porque um coloca a mão, o outro coloca a mão, né? Não tem como controlar aí essa questão. Então a gente pede mesmo que então saiam, dê uma caminhada e tal, mas não fiquem ali aglomerados num ponto público. Também alerto para as praças dos bairros, né? Que a gente não fica só na área central, a gente passa em todas as áreas, e teve alguns bairros que tinham em torno de 20 pessoas nas praças nos bairros.
Olha
também.
Uhum.
Então a gente fala das praças centrais porque é o que a gente vê mais, né?
Exato.
Mas a fiscalização que sai nos bairros também relata que nos bairros eles também se aglomeram, né?
Eu tive duas mensagens aqui muito parecidas, estamos já nos encaminhando para o encerramento do nosso espaço. Bom dia, parabéns à administração pelo exemplar trabalho que vem fazendo. Mas questiono, festas particulares em família, não pode, mas aglomeração significativa em restaurantes, como por exemplo, nas margens da rodovia, pode?
Então, os restaurantes da BR, tá, segundo o nosso jurídico e também, junto com o Ministério Público, eles podem, tá? Porque estão ali na BR, então, tem atividade essencial dos caminhoneiros, né? Então, elas são liberadas na BR. Então,
os restaurantes. Tem algumas restrições, né?
Tem as restrições, sim, 50%, né? Então, tem que diminuir aí as mesas em 50% e aquele todo cuidado, né? Higienização das mãos, tudo mais, o pessoal do restaurante nem se fala, né? Buffet, se tiver buffet ali nos restaurantes da BR, tem que ser servido por um funcionário com luvas descartáveis e, óbvio, o uso de máscaras.
E aqui mais dois questionamentos. Uma atenção especial pede um ouvinte lá na Lagoa, na BR. Diz que os finais de semana está bombando. E outra, bom dia, ouço sempre a programação de vocês. Neste momento passei em frente a uma academia e realmente percebi que estava completamente lotado. Isso pode, não pode, tem as normas também, né?
Tem as normas também, né? A academia, ela pode abrir sim, porém, tem que ter, então, aí é uma pessoa a cada 16 metros quadrados, tá? Então,
é feito um cronograma.
Um, né? Cronograma, tem que olhar a metragem, né? Isso que vocês têm que olhar também, que às vezes passa, dá uma olhadinha, pensa que tem bastantes pessoas, mas o estabelecimento comporta, tá? A gente tá indo nas academias seguidamente, a gente recebe denúncia, vai averiguar, como eu havia falado, até na semana passada a gente foi em três academias ali que era maior o movimento. Uma, realmente, o pessoal estava todo, inclusive os professores, sem o uso da máscara. Sim. Tá? Mas isso é uma exceção, porque geralmente as academias, elas estão nas normas, tá? Então vocês têm que dar uma olhadinha assim, uma pessoa a cada 16 metros quadrados numa academia que tem 200 metros quadrados, pode ir, então, quase 20 pessoas, né? Então vocês têm que dar uma olhadinha mais ou menos isso, que geralmente a gente tem que estar em cima aí, mas o pessoal já é bem avisado, né, de que tem que seguir as normas.
Uhum. Em linhas gerais, Paulo, eu acredito que nós estamos evoluindo, que nós temos a adesão da maioria das pessoas, que é o momento em que a conscientização é mais importante. E em relação a essa questão de ainda haver ou ter questões de desobediência ou de não cumprimento das normas, é lógico que a fiscalização sempre atua e é necessário que continue. No entanto, quero chamar atenção para algo, para ver que é do nosso comportamento enquanto seres humanos e que talvez seja necessário que a gente observe cada vez mais, e quando falo nós, me incluo junto. Mas que é, por exemplo, o respeito às faixas de segurança. Né? Nós temos algo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe e que infelizmente não é todo mundo que respeita. E muitas vezes esse desrespeito ou esse não conhecimento não é por maldade, muitas vezes é no você não prestar atenção para aquele fato. No entanto, essas ações de conscientização, de chamada de atenção, vão reverberando em nosso consciente até que a gente consiga adotar uma postura coletiva de respeito a essas normas. E acredito que é isso que tem acontecido em relação ao enfrentamento da pandemia. Nós vemos uma reverberação desta conscientização cada vez maior, e por isso que lógico que é importante que nós prestemos atenção nestes pontos que precisam ser melhorados, ou muitas vezes, mas hoje nós podemos dizer que isso é a exceção e que a maioria da nossa sociedade está comprometida ao enfrentamento dessa doença, de modo que possamos seguir com as nossas vidas com o mínimo de transtorno possível, e sabemos que esse mínimo é bastante relativo e existe muita dificuldade neste momento, porém que estamos, como sociedade, evoluindo e aprendendo cotidianamente, e por isso, mais uma vez, eu reforço o agradecimento e a parabenização àqueles que estão adotando essas medidas das máscaras, o álcool em gel agora passou a ser colocado também nos ambientes públicos, por assim dizer, de praças, de ruas. Acredito que a Secretaria da Saúde vai fazer uma ampliação dessa oferta, que é algo que vai estar presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e acho muito importante fazer esse agradecimento e essa parabenização para que não ocorra aquele sentimento de, já que existem pessoas que não estão fazendo, eu também não vou fazê-lo. Mas dizer que se nós conseguirmos que cada pessoa que ouça essa mensagem adote para si esse comportamento consciente, já é de grande valia, e é assim que nós conseguimos transformar o consciente coletivo de conscientização.
Obrigado, prefeito. Obrigado, Débora, pela participação. Bom dia, bom trabalho para vocês lá. Tá?
Obrigada, até mais.
7 minutos faltando para as 9, voltamos em 1 minuto.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor Supreme.
Laboratório Tagliari, 40 anos de história, credibilidade e responsabilidade com exames laboratoriais para melhor atender seus clientes, inovando sempre. Coleta Drive-Thru, onde coletamos o exame sem você sair do veículo. Também realizamos coletas a domicílio. Ligue no fone WhatsApp 3358-1411. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Rua José Bonifácio, ao lado do Hospital São Paulo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Agora estamos com 8h55, olha só, o Daltro da Family Mega Store está nos dando a satisfação de estar aqui para falar um pouquinho mais sobre aniversário, um aniversário diferente da Family, não é isso, Daltro? Bom dia, que prazer receber você aqui.
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da tua rádio, bom dia, Lagoa Vermelha, bom dia a toda a região. Pois é, Paulo, um aniversário bem diferente, de porta fechada. O cara faz aniversário e não pode nem pagar o churrasco, né?
Nem o bolo.
Nem o bolo.
Diz que agora nem soprar velhinho não pode mais, viu, Doutro?
É,
mas então, vamos comemorar, né?
Isso com que certeza, com certeza. Então, nós, nesse mês de aniversário, não podíamos deixar de passar algumas informações aí para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, para o nosso amigo, né? Referente o que está acontecendo na Family. Então, hoje nós estamos de porta fechada, né? Nós estamos de